Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Programa Microfonando.
Bom dia! Esse é mais um programa Microfonando, eu sou o Armando.
Olá, bom dia, eu sou Patrícia.
Você estava ouvindo o Rádio Quatro Tempos aí, né?
Estava.
A galera ouviu aí.
Me pegou desprevenida.
Ainda bem que você estava ouvindo a Rádio Quatro Tempos, não estava ouvindo,
já
sei
pensou,
lá.
Já pensou, sei já lá. Pensou que bad que ia ser, né?
Não, claro, nada contra as outras rádios, mas claro que... Né?
Mas escuta. Também, bom, vamos mudar de assunto, vai, vamos lá.
Melhor, acho que é
melhor,
bom.
É melhor.
Olha, vamos falar daquela história da tal da cervejaria. O Guns N' Roses processou uma cervejaria por causa do nome da bebida. Vai vendo essa história. Bom, tudo bem, eu acho que faz parte. O pessoal também se aproveita muito do sucesso, daquilo que a banda fez e tenta colar, né? Todo mundo acha que está colado, né? Por exemplo, existem cervejas que são feitas a pedidos de ou em parceria com bandas, como a cerveja do Iron Maiden. Como é o nome mesmo da cerveja? É The Trooper, que é o nome de uma música, né, do Iron Maiden, famosa. E tem o Ed no rótulo, mas ali é feito, é produto deles, ou seja, a cerveja realmente é da banda, está ligada com a banda e está junto. Agora, o cara lá nos Estados Unidos aproveitou e fez uma cerveja cujo nome ele botou Guns N' Roses. Ou seja, tá de sacanagem, né? Isso daí é o cara, qualquer juiz vê, ele tá de brincadeira. E eles obviamente não gostaram e entraram com um processo que tá rolando aí. Eu acredito que eles vão, a cervejaria certamente perde, né? Porque não há motivo. É sacanagem você se colocar junto com os outros, né? Fazer de conta que você é o outro. Isso é fraude mesmo, acho que não vale a pena. A tal da cervejaria é Oscar Blues. E é uma cervejaria que é, como a gente tem as cervejarias aqui no Brasil, é de um grupo de cervejeiros grande e tal, né? Então acho que o pessoal tem que começar a tomar cuidado com isso mesmo, né? Não é errado o pessoal entrar com uma ação, porque senão o cara faz papel, a banda faz papel de boba, né? Faz papel de alguém que deixou rolar e deixou o outro colar na ideia e ganhar dinheiro em cima. Muito bem, é isso daí. Mas olha,
hoje a Armando está falante pacas.
Melhor do que falante.
Ave Maria.
Está rolando ainda aqui em Brasília, Distrito Federal, o evento da Abraciclo.
Ah, é verdade.
Que é o check-up de moto. E é um evento voltado para...
Nós estivemos, né?
Sim, nós estivemos. Exatamente. É um evento voltado para segurança na motocicleta, segurança na pilotagem. Nós sabemos que as CNHs, as habilitações de motocicleta são tiradas de uma maneira levemente fácil, eu diria. A pessoa não passa de primeira marcha, não aprende a frear com as duas rodas de maneira correta, não aprende a frear na chuva. Quer dizer, até a chuva, até a pessoa não faz também as aulas, mas não é uma coisa específica. Então, nem sempre o habilitado sai, vamos dizer, de maneira boa em termos de pilotagem. A habilitação é só uma habilitação teórica. Na prática, ele tem que ele tem que ter experiência e às vezes passar por mais experiências ou mesmo se envolver em acidentes porque não teve o mesmo treinamento que deveria ter. Essa é uma das coisas, e a gente perguntou, eu tive o prazer de entrevistar o Fermanian, que é o presidente da Abraciclo, E eles concordam, eles têm feito todo um esforço para que as coisas sejam, vamos dizer, um pouco mais corretas em termos de treinamento, e não só decoreba, como ele mesmo disse, né? O pessoal provavelmente vai ter mais para frente algum desenvolvimento nesse quesito de habilitação, mas é muito importante que as pessoas saibam que quando saem da habilitação, mesmo que você vá pilotar uma motinha pequenininha, ali pertinho, bonitinho, cuidado, você pode ter problemas. Pense em ver como é que você faz para frear, leia artigos sobre isso, pergunte para pessoas mais experientes, tente aprender, porque é importante, é a sua vida que está em risco, a vida dos outros também. Então é muito importante isso, mas foi muito legal, tá tendo até hoje, estão fazendo um check-up nas motos, estão fazendo algumas demonstrações de como fazer, algumas palestras de como você deve frear, como você deve andar em comboio, como você deve andar na cidade, quais as situações mais, vamos dizer, mais seguras, a pilotagem mais defensiva e segura. E é isso, moto é um veículo tão bom quanto o carro e deve ser respeitado por todos, não como são feitas as propagandas ultimamente aí. Eu sei que pode ser até num desespero de que se baixe o número de acidentes.
Posso contar o que a gente fez?
Pode contar, eu tô falando demais.
Tá bom, cala
a boca.
Caramba,
eu tô olhando o café aqui, ó.
Viu?
Fala.
Não, o que acontece? A gente recebe, como qualquer outro cidadão brasileiro ou de qualquer lugar, e-mails do Senado, da Rádio Senado, né? Que a gente acompanha as notícias também, né? Não é? A gente fala as notícias e a gente escuta muito também, para selecionar o que a gente vai falar. Aí eles mandam também spots que podem ser veiculados em qualquer rádio, em suma. A gente pode usar, afinal o Senado é nosso, né?
E é uma iniciativa muito boa deles, que é de nível nacional, né?
Aí o que aconteceu? A gente recebeu os spots atualizados deles, que é sempre de utilidade pública, ou assuntos específicos, políticos, que aí não nos interessa aqui na rádio, que a rádio não veicula coisas desse tipo. Mas, quando é de utilidade pública, a gente veicula sim. Aí veio um spot muito interessante, falando que a motocicleta é o vilão do trânsito. Ela mata, ela destrói, ela atrapalha o trânsito, é terrível, horrível, com horror, um horror, é um resumo, né? E eu ouvi aquilo, eu falei, gente, como assim? A motocicleta é muito frágil, né, no trânsito que se apresenta. E eu não fiquei conformada em ouvir aquilo. Eu até queria colocar um spot relativo à motocicleta na rádio, pegando do Senado, mas aquele spot, não, eu jamais colocaria, porque... Faltou xingar o motociclista.
O enfoque, aquilo que o Marcos Fernando Permanian falou ontem na nossa entrevista, é que o enfoque desses órgãos, Denatran, enfim, Detrans por aí, porque essas coisas aconteceram nacionais e também estaduais. Então, São Paulo, aqui, teve um terrível do comercial de TV, que é chocante, mas que leva a motocicleta ao patamar de ser ruim, né? Eu acho que o que acontece é que esse pessoal é...
Deixa eu terminar de contar essa história. Espera um pouquinho, espera aí. Aí o que aconteceu? Inconformada, eu mandei um e-mail para a corregedoria. Porque é o contato que eles colocam para você entrar em contato elogiando ou criticando. E ali foi minha crítica, tipo... Como assim? Por que eles estão veiculando esse tipo de assunto dessa maneira? Eu tive a resposta do Senado, sim. Se vai ser tomada uma atitude, não sei. Mas que eles iam voltar o spot para análise e modificar aquele texto.
Que bom, né?
Estou esperando um e-mail novo. Não precisa ser direcionado à Rádio Quatro Tempos, é óbvio. Mas eu espero que no próximo e-mail, onde venham os spots, ele venha de outra forma, com um texto um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, né?
É porque o pessoal que faz, nem sempre, 25% da frota nacional é de motocicletas, 27% é bastante, é muita coisa. Mas nem sempre o publicitário que faz o texto, ele conhece o assunto. Isso é uma pena, mas tem que ser revisto pelas autoridades.
Mas quem não é o caso do publicitário.
É para quem pede
o texto que foi aprovado pelo Senado.
Pois é.
Peraí, isso aí legal. Foi um... O spot do Senado é a ideia dos senadores.
Mas veja, nós temos um problema também aqui no Distrito Federal. O governo anterior a esse que nós estamos fez uma propaganda de conscientização na TV para motocicletas, para paz no trânsito e essa
sim, é aprovado pelo governo também.
Só que eles fizeram uma onde a pessoa que teve um acidente, infelizmente, de moto, ficou paraplégico. E ele fala, em cima de uma cadeira de rodas na propaganda, que moto nunca mais, ou seja, está colocando como se a moto fosse a grande culpada. A moto não é a grande culpada, a moto não foi feita para cair, a moto não... Eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado com o que fala, porque muita gente gosta de moto e muita gente só tem esse meio de transporte, não tem outro. Então eu acho que é muita sacanagem o cara falar, a moto é que é ruim. Não, não é não. O que é ruim é o trânsito, que é desregrado, as pessoas que são, vamos dizer, fazem aquela corrupção diária, né? De pegar a faixa errada, de jogar no acostamento, e são todas coisas previstas com multa, mas as pessoas fazem o errado. Aí é claro que a bicicleta e a moto são as que vão ser mais prejudicadas, porque o pessoal morre.
Você já pensou? Se a motocicleta já é é frágil, né? O cara cai de cima, ele se machuca, ele cai. Pensa uma bicicleta.
Muita gente morre diariamente aí no Brasil com atropelamento, e a bicicleta não estava errada. Só falta agora fazer uma propaganda dizendo, a bicicleta é muito perigoso, então você compra um carro e sai atropelando por aí. Não é bem assim, pessoal. Eu acho que
toma
tem que
cuidado.
Tomar cuidado.
Eu acho que a gente devia ouvir uma música.
Tá bom, já que a gente falou do Guns N' Roses.
Falamos pacas.
Não, falamos sobre assuntos. Não falei pacas, nem tatus, nem cutias. Agora, olha lá. Vamos falar com... Já que a gente falou do Guns N' Roses, que resolveu dar aquele chega pra lá na fila de cervejaria, espertinha. Então vamos com o Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. E daqui a pouquinho a gente volta.
Mamma, do we go now? Where do we go?
Serviço Chevrolet é assim. De cuidado em cuidado, você deixa seu Chevrolet novo de novo. E ainda aproveita ofertas incríveis como essas. Troca de óleo e filtro de óleo para motores 1.0 e 1.4, exceto motores turbos, por R$ 3,49,90. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus por apenas R$ 3,33. E troca de pastilhas de freio para Onix e Prisma por R$ 3,49,90. Não deixe de aproveitar. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Ofertas válidas para a cidade de Brasília.
No trânsito de sentido à vida.
Você está ouvindo
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Isso aí. Grande Axl Rose. Quer dizer, ele, coitado, tá com um probleminha de voz agora, né? Mas também a cervejaria não precisa sacanear. Mas e aí, Patrícia? Pô, antes da gente começar a falar o que a gente ia falar, eu queria falar desse aplicativo que as pessoas saem com cara de criança. Eu não aguento isso aí. Saiu
é muito mosca. Legal, eu fiz meu, ficou ótimo.
Você fez o meu, saiu uma criança com barba de branca bigode, e bigode.
De bigode.
É uma criança meio fake, né? Fake olds, fake news.
Mas é isso aí, ué.
Fake youngs.
O engraçado do aplicativo é isso, é que você fica com cara de criança, mas
sim.
Se você tem bigode, é uma criança com bigode.
Não, mas você ficou legal, agora eu não.
Mas eu não tenho bigode.
Ainda bem, o raspa se fosse português eu teria.
Mas aí é com a Inês, não é comigo.
Olha, é sacanagem. Ela tem por causa de onça, né? Essa
é, coisa, bigode de onça.
Olha aí, ó. Olha, o Dire Straits, Creedence, Yes. O que é uma ghost band? O que é uma banda fantasma?
Sabe que eu nunca tinha ouvido falar nisso e achei super interessante.
É porque a gente tem comentado sobre isso. Às vezes aparece aí o cara fala, ah, vem a banda tal. É, mas vem quem? Ah, não, mas o vocalista não é o mesmo, mas o guitarrista também
então,
não.
Então, é
aí,
o seguinte,
complicado, né?
São bandas consagradas que se apresentam com poucos ou nenhum membro da formação original. Aí, como assim?
E né? Se considerasse a banda continua como banda... Né? Vamos supor, como se fosse uma empresa, tem um CNPJ, aquilo continua, mesmo que sejam outros donos, ou que sejam os descendentes, enfim, aí tudo bem, eu acho que até tem a ver, vamos dizer assim. A banda poderia ser considerada uma empresa, assim como, por exemplo, a banda Rolling Stones é uma empresa, e o que o pessoal faz é trabalhar lá.
É, eu acho que nesse caso...
Só que continua Ghost, a formação original, né?
No caso do Ghost, né? Acho que é tipo assim, o Queen, por exemplo, né? A continuação do Queen, mas não tem o Freddie Mercury. É a Legião Urbana.
Legião Urbana continua de boa.
Mas aí encaixa nisso aqui.
Não, mas o que encaixa na Legião Urbana não é isso. A Legião Urbana continua sendo a banda. Infelizmente...
Não, mas encaixa.
Por obra do acaso...
Encaixa, porque é assim, é quando não... Então, mas o cara não tá lá. Aí que tá, isso é que eles querem dizer. Que às vezes a troca de um músico, ou a troca da banda inteira, ou a morte de um músico que era, assim, muito importante na banda, e a banda perdura. Então é meio esquisito.
Mas isso não é também toda a banda, porque, por exemplo, a Supertramp, O Supertramp não teve, é, não teve
não
essa...
Não é toda a banda, né?
O Supertramp tem o cara lá que toca, que canta, que era o vocalista original. E, no entanto, ele bota o Roger Hodgson, né, é o nome dele.
Então, mas olha, que ele fala aqui, olha. Tipo solo. Em casos mais extremos, a banda mantém o nome do projeto original, como é o caso da banda inglesa Yes. Com a morte do baixista Chris Cryer, em 2015, não há mais nenhum membro da formação original da banda que integre o projeto. Então, isso é um ghost band, entendeu? E ainda aquelas que trocaram de vocalista constantemente, como a Journey e o Van Halen, né? Então, é isso que eles querem dizer, é que a banda continua com o mesmo nome, mas não necessariamente com a mesma formação, às vezes com a formação completamente diferente.
Aí começa a ficar uma questão de grana, né? E aí é realmente complicado. Agora, tem os casos clássicos como o Creedence Clearwater Revival. Essa é a banda original. De repente houve uma ruptura na banda e o vocalista e um dos compositores principais, né? Ele acabou saindo e a banda se transformou em Creedence Clearwater Revisited.
Já mudou o nome de alguma forma, né? Mudou de alguma forma, né?
E o John Fogerty, que era o vocalista que saiu, fez uma carreira solo, mas no fundo a carreira solo é com as músicas da banda original, Creedence Clearwater Revival, o CCR, né? E também a banda Creedence Clearwater Revisited, que continua sendo CCR, né? Que é conhecido nos Estados Unidos como CCR mesmo, né? Ela é a banda...
Mas o que tem a ver com Ghost isso?
Que é uma banda que o vocalista original não está.
Ah, tá.
Por isso eles consideram uma banda fantasma. E não é, porque
é
muito boa também.
É necessariamente, como eu falei, porque um integrante morreu e está associado ao Ghost. Não é isso. Pode ter sido uma briga, pode ter sido porque teve um racha, pode ter sido porque um músico que fazia uma participação muito importante, que pode ser o vocalista, o guitarrista, o baixista, bateria, não importa, e saiu. Então, qualquer modificação de integrantes da formação original e a banda tocando em frente, ela fica considerada uma ghost band.
A gente está pegando isso, é uma matéria da revista Rolling Stone brasileira. E é interessante porque a gente sempre fala, vou ver o show, mas o show não é exatamente aquele show que você gostaria de ver, porque vai faltar.
Não teve há pouco tempo um Dire Straits aqui em Brasília?
Dire Straits,
que
deles.
O pessoal falou, mas não é, né? Porque é só um deles, né? Então aí o cara chega, Dire Straits vai tocar, mas é um cara só.
Não,
e uma banda.
Ele mantém.
Claro, se
você vai ver o Dire Straits, você vai lá para escutar a guitarra do Mark Knopfler. E o Mark Knopfler não está na banda já faz tempo, quer dizer, ele parou com isso. Aquilo foi uma banda fantástica, foi um sucesso absoluto, pelo que dizem, foi a banda de maior desempenho comercial de todas as bandas de rock. Por incrível que isso possa parecer, assim, o mais rápido, foi o de 0 a 100 mais rápido, que deu mais sucesso, e o Mark Knopfler parou de tocar, começou a tocar perto de casa, o cara não quer saber de ficar viajando, fazendo turnê, o negócio dele agora é a diversão daquilo que ele já fez. Eu acho que é um problema dele e temos mais é que respeitar. Mas Ghost Band é sacanagem, né?
Eu acho que a gente deve ouvir uma música que são 9:30, Armando. 9:30.
Ok, então vamos escutar o Creedence Clearwater Revival, que é o primeiro, é a formação original com todo mundo, né? E depois vocês sabem que o que você está vendo de show por aí é um para um lado e outro para o outro. Com vocês, Down on the Corner, com Creedence Clearwater Revival, e daqui a pouco a gente volta.
Just about supper time, over by the courthouse, it's time. goes into a dance, doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pope Boys are playing, bringing these fellas happy feet.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Estamos aqui de volta. Agora, essa coisa de ghost, deixa quieto. Vamos à nossa programação,
Patrícia. Vamos lá. Pois é, de ontem, a partir das 10 da noite, a gente teve muita entrevista, né? A gente teve o Zinice com o Boca do Ratos de Porão, que a gente entrevistou e foi pro ar no programa Zinice. Aí logo depois a gente teve entrevista também em Quatro Tempos com o Júnior Urbano lá da Bahia, que nós estamos divulgando com o Esporte na Rádio também, um evento que ele vai fazer. E agora, depois do Microfonando, 10 horas, Rock Brasil, 15 horas, Hora do Metal, 16 horas, Rock Brasil novamente, que terças e quintas a gente toca mais rock and roll nacional. Às 19 horas vamos ter Rock da Veia com Silvio Santin. Às 20 horas The Best of Elvis com a Fabiana. Às 21 Blues for You com Armando,
esse cara que vos fala.
E às 23 Hora do Metal. Vamos voltar com o Trilhas Quatro Tempos em breve, que vai preencher às quintas-feiras, às 22 horas, com a Inês Mendes. Ela ainda não tá lá se organizando, né? Pegando que filme que ela vai pôr para entrar nessa terceira fase do Trilhas Quatro Tempos. E logo, logo a gente vai ter esse programa de volta. Aliás, a estreia do Som de Vinil foi massa, né?
O Som de Vinil foi fantástico.
Muito bom. O Wagner mandou muito bem. Parabéns, Wagner, nosso locutor novo.
Exatamente. Eu, a galera com uma voz boa, só eu que tô ficando pra trás aqui. Eu vou ficar no administrativo, viu, galera?
Em breve nós vamos inaugurar mais um programa, que é Música e Informação. Com o Marco, Marco que caiu do céu para nós, né? Foi bom demais.
O Marco também é o cara, faz uma locução muito bacana e vocês vão gostar do programa.
Marco
informativo para caramba. Marco
entre
Martins
no nosso site, vai lá no podcast, vai na programação, que você tá tudo linkado para os programas, para você ver nossa cara.
Uhum, exatamente.
Certo?
Para ver esse meu rosto maravilhoso e bonito.
E agora nós vamos voltar com um assunto que a gente já... Armando. Vamos voltar com um assunto que a gente já falou, mas não estamos voltando, porque eu vi uma notícia nova, que é sobre aquelas 433 canções que vão ser vendidas, né, num super mega hiper álbum no retorno do Woodstock.
Eu até falei a matéria errada, falei a fonte errada na matéria anterior. Essa sim é da revista Rolling Stone.
Então, que essas músicas são áudios restaurados, vejam só. Quer dizer, são originais que estão restaurados, não é uma gravação. recente ou a mais recente possível.
Vem um unbox, né? Vem uma caixa com 433
canções
tocadas no festival por artistas como Janis Joplin, Jimi Hendrix e The Who. E vão estar disponíveis, inclusive os vídeos recuperados, que vão estar em Blu-ray.
É muito legal, não é?
E vem também em formatos diversos, você pode comprar as coisas em vinil, enfim, só o vídeo que não, naturalmente. Né?
Se você quiser saber mais sobre isso, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/radioquatrotempos, o 4 é numeral sempre, que isso. A matéria já está lá, dá uma olhadinha.
Aproveita, dar um like também.
Ah, lógico, né, pô, aí é... Né? É. Poxa vida.
Dá
uma
forcinha pra nós. Tem um monte de influencers aí que estão influencing, sei lá que diabo de coisa.
Agora esse.
Pô, dá uma força pra nós.
Esse box com tantas músicas vai ser uma coletânea completa que vai ser limitada. São só 1969 cópias. Vai vendo. E um valor.
Pra quem não sabe, é o ano. É o ano, 1969 foi o ano do Woodstock. Por isso eles estão fazendo essa graça.
Exato. E o valor vai ser de aproximadamente R$ 1.267,67.
Não. Acho que vai
ser... Não, eu falei mil?
É.
É 3 mil, hein? Estou viajando, né?
É
3.267 reais e 67 centavos.
Como é uma iniciativa inglesa, são 629,99 libras
esterlinas. Exatamente.
Que agora temos o Brexit, não vai ser mais euro mesmo, né? Já não é, continua não sendo.
Agora, se você quiser saber mais, já sabe, entre no nosso Facebook, que tá tudo lá. E se você quiser comprar, compra logo, porque edição é ilimitada.
E antes da gente ir para uma música que certamente vai ser do Woodstock, que vocês vão lembrar e vão gostar, queria lembrar que nós teremos dia 15 de junho.
Opa!
O nosso famoso, querido e ótimo e muito bom
Clube do Rock
vai ser
Clube do Rock, terceira edição,
aqui em Brasília, no Clube Caeso. Se você estiver por Brasília, venha. Se você não estiver, venha para Brasília. Você vai gostar, são várias bandas, muitas atrações.
E a super mega atração é o aniversário do Lobo Negro Motoclube, que estará completando em junho 15 aninhos.
15 anos não são 15 dias.
Debutante!
É mesmo, olha só.
Debutante!
Olha aí.
Beijo para os lobos.
Sim. Vida longa ao Lobo Negro. É
isso
aí.
Vida longa ao Lobo Negro.
Então, já que nós falamos aqui do Woodstock, eu gostaria que você ficasse agora com a música que é um emblemático signo dessa banda, desse festival, que é Purple Haze, com Jimi Hendrix.
Aí é bom, hein?
Então, com vocês, Purple Haze do Jimi Hendrix. Obrigado.
Até amanhã às 9 da manhã.
Um abraço e até lá.
Tchau, tchau. We'll be right back.
Rádio Quatro Tempos e o Clube Caeso convidam você para o Clube do Rock 3, que será realizado no dia 15 de junho, a partir das 16 horas. E o melhor, estaremos comemorando o 15º aniversário do Lobo Negro Motoclube. Muito rock, blues, moto e um grande encontro de amigos. Ótima seleção de bandas e muita diversão para você. Venha prestigiar o Lobo Negro Motoclube em seu 15º ano. Vai fazer o que em casa? Vem pro Clube do Rock. Sábado, 15 de junho, a partir das 16 horas. Mais informações em www.radioquatrotempos.com.br/clubedorock. Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.
Você ouviu o
programa Microfonando.
Segunda a sexta, às 9 da manhã.
Você está na Quatro Tempos?
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.